No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa, boa minha liberdade, entra se eu servir como morada.
Muito bem, olá, ao som de Gessé, Liberdade, Liberdade. Começamos um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. O tema do programa de hoje é a crise no sistema carcerário. A situação precária do sistema carcerário não é novidade para ninguém. Superpopulação, violação de direitos humanos, descaso das autoridades e a indiferença da população facilitou a instalação de um estado de barbárie no ambiente prisional. Desde 2016, estamos assistindo, em especial nos estados do Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, uma verdadeira guerra entre facções criminosas. Boa tarde, Franco e Valverde.
Boa tarde, Joel. É triste a gente ouvir essas palavras aí, mas onde o Estado não ocupa o seu lugar devido à sua obrigação, as outras forças acabam ocupando. É o que está acontecendo nesses presídios, né?
É verdade. E é comum histórias de imagens da barbárie causarem um impacto imediato, porém logo são esquecidas, né? E na situação atual nós estamos que a nossa indignação se torne uma busca de soluções. Vamos conversar sobre elas com os nossos convidados de hoje. Boa tarde, Marcos Fux, que é diretor adjunto da Conexas Direitos Humanos.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Nina. Colega, companheira dessa luta pelo cárcere mais humano, um cárcere que funcione, um cárcere menos problemático.
Ô Marcos, a crise do sistema carcerário é permanente agora. Antigamente nós assistimos assim episódios isolados, né? Agora ela acontece diariamente, virou rotina, né, no sistema. Essa situação tem solução?
Eu sou um pouco pessimista, Algumas soluções temos, mas essa crise não começou hoje, não começou no passado. Eu acho que essa crise vem desde do Império, passando pela República e passando pela ditadura e pela nossa democracia. Ou seja, nunca foi prioridade de nenhum governo essa agenda, essa consideração, a preocupação com o sistema carcerário. E
muito
nós
bem.
Hoje pagamos essa hipoteca, a sociedade vai ter que carregar isso.
Nossa convidada, outra convidada é a Nina Capello Marcondes, integrante do Justiça Sem Muros, projeto do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Nina, muito prazer em conhecê-la, obrigado pela sua presença.
Muito prazer, obrigada pelo convite.
Nina, é o momento da gente discutir por que a sociedade isola a criatura humana que comete um grave delito. Eu me lembro que nos anos 80, um psiquiatra italiano sugeriu que abrisse os hospícios, que o problema do sujeito que tinha saúde mental devia ser tratado na própria sociedade. É possível, nesse ambiente, discutir esse assunto a respeito da prisão?
Acho que sim, acho que você foi direto no ponto. Acho que o momento é da gente discutir essa solução do encarceramento e do aprisionamento como um todo, né? Mais do que ficar discutindo medidas paliativas, que a gente tem visto que nos últimos anos só tem agravado esse cenário, né? Acho que, como você falou, é muito fácil essas imagens chocantes da barbárie, dos corpos mutilados que a gente tem visto, principalmente no norte e no nordeste do país, chocarem e logo serem esquecidas. Mas eu acho que é importante a gente pensar que essa crise, como muito bem pontuou o Fux, é uma crise que vem desde o Império, né, desde muito tempo, da forma como se tratam determinados corpos e determinadas pessoas. E, para além disso, acho que se a gente for pensar mesmo nessas mortes que tanto chocam, só no ano passado, em dados superficiais que foram que têm sido divulgados, ao menos a média de morte no sistema prisional era de uma pessoa por dia. Então, a gente tem aí há muito tempo uma crise com mortes silenciosas que não chamam tanta atenção quanto esses corpos amontoados que a gente tem visto. Então, acho que é exatamente o momento para a gente pensar que política de Estado é essa que encarcera e que vem tratando e isolando, segregando as pessoas com uma suposta defesa de ressocializar e de reinserir na sociedade, né? Se a gente não teria outras soluções para isso.
Com certeza nós teríamos. Um dos motivos dessa crise é a incompetência do governo, o descaso do governo para tratar o problema. O que ajuda esse descaso do governo é a indiferença da população. Como nós podemos provocar uma mudança para que a população incorpore nas suas reivindicações também um local, uma prisão melhor, de melhor qualidade?
Eu acho que um primeiro passo, e acho que por isso que é muito importante a gente discutir o assunto, é a população saber o que de fato acontece dentro dos muros do cárcere, né? Porque a prisão, ela fica literalmente isolada, e cada vez mais a gente tem, em São Paulo, por exemplo, uma política de interiorização dos presídios, que cada vez mais vão para o interior, e ninguém sabe o que se passa atrás dos muros do cárcere. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre as situações absolutamente degradantes que as pessoas estão submetidas nesses estabelecimentos, com a comida em péssimas condições, sem atendimento à saúde, tratamentos super cruéis sendo recebidos dos agentes penitenciários, de grupos de intervenção rápida que entram para também violentar as pessoas. Então, acho que é importante a gente saber o que se passa atrás dos muros do cárcere, que proposta ressocializadora é essa, para a gente conseguir colocar isso na pauta e na agenda da sociedade, de fato, uma transformação.
Ô Marcos, se não me engano, as estatísticas revelam que quase 30% das pessoas que estão presas, o problema é com drogas. Então, a gente percebe que essa guerra às drogas falhou. Como solucionar isso?
Acho que eu vou voltar um pouco nessa sua observação. Em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Em 2000, o Brasil tinha 200 mil presos. Em 2017, nós estamos caminhando para 750 mil presos. Ou seja, a população carcerária cresceu de uma forma completamente irregular, e algo muito errado aconteceu nesse período. Então, você tem um endurecimento das leis, principalmente nessa, referente ao tráfico, culpando o usuário, que acaba virando traficante e não usuário, e você teve algumas coisas que chegaram muito tarde. A Nina está aqui do meu lado e sabe que são as audiências de custódia. Eu já presenciei um sujeito que foi preso por furto de abacaxi no SEASA. E o digníssimo promotor falou, não, esse cidadão ele é perigosíssimo, trata-se aí de um receptador. Quem vai ser receptador de abacaxi? Quantos abacaxi você consegue segurar numa mão? E aí o juiz falou, mas ele está com R$20 na carteira, então vamos arbitrar uma fiança aí de R$400. Se o sujeito não tem dinheiro para comprar o abacaxi, não vai ter para pagar a fiança de R$400. Na mesma audiência de custódia, tinha um sujeito com 5 gramas de maconha, que estava ali consumindo debaixo do viaduto lá da Avenida Mofarrete, também perto do SEASA. E aí o promotor, trata-se de um traficante perigosíssimo. O sujeito é primário, o sujeito tem bons antecedentes. É mais um que entra no centro de detenção provisória, é mais um que vai virar soldado das facções, e é mais um que engrossa aquele número de 42% de presos provisórios. Eu estive no Amazonas, 55% de presos provisórios. Piauí, 74% de presos provisórios. Juízes no Brasil sabem prender, ninguém sabe soltar. É o colapso, é o caos. Por isso que eu sou muito pessimista. A Nina acompanhou a audiência de custódia por quase um ano e ela sabe exatamente o que vai para a prisão. É gente que não precisa estar presa, é gente que poderia estar na rua. Vamos falar em pena alternativa, vamos falar em tornozeleira, vamos falar em justiça restaurativa, tem muito mais coisa que não seja a prisão.
Muito bem, vamos para a primeira pergunta.
Há anos o sistema carcerário no Brasil é da mesma forma, e a criminalidade ela só aumenta de uma maneira assim absurda. Eu queria saber se existem projetos concretos de uma reforma política para o sistema carcerário.
Muito bem, essa é a pergunta da Chile, lá da Barra Funda. Obrigado, Chile. Temos...
Eu não acredito em uma reforma do sistema carcerário, eu acredito em uma reforma do sistema criminal, porque eu acredito que o cárcere, por si só, a gente não consegue reformar, ele é estruturalmente violador de direitos humanos. Mas acho que uma boa pauta para começar essa reforma e para começar a reverter um pouco essa política de encarceramento em massa que a gente vê hoje no Brasil, que o Fux muito bem situou, é, por exemplo, a descriminalização do uso e do comércio de drogas, né? Mais de 30% das pessoas hoje estão presas pelo tráfico de drogas, e como também o Fux narrou, são pessoas que são primárias, são pessoas que muitas vezes estavam usando drogas ali na sua comunidade, em áreas mais marginalizadas, e a polícia prende, e o que a polícia diz acaba sendo sempre endossado pelo juiz, pelo Ministério Público, e isso acaba configurando tráfico, e essas pessoas estão aí ocupando grande parte do sistema carcerário. Então, acho que a descriminalização do uso e do comércio de drogas é uma primeira pauta para a gente reformar o sistema criminal.
O Fux, você levantou um aspecto que eu considero muito importante. A gente fala sempre, critica o Estado brasileiro, mas também a insensibilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário, né, que julga e interpreta de uma maneira insensível, né, sobretudo as pessoas que são da população de baixa renda, né?
Eu acho que passa pelo PM, quando faz a prisão, o PM julgador, que se prender você aqui na Avenida Paulista vai ser um tratamento. E se você estiver na periferia, numa rua escura, num lugar distante, vai ser outro tratamento. O delegado de polícia, que lavra o flagrante quando poderia não lavrar. Um Ministério Público que acha que é interessante denunciar, vamos denunciar, vamos colocar na prisão. E o juiz que decide pela privação de liberdade. Então, a cadeia toda está com um problema. Você precisa ter uma coalização entre Ministério Público, Polícia, Judiciário. Eles têm que se entender, não é possível você prender alguém, de novo, que furta abacaxi, porque está com fome.
Agora, a legislação brasileira é que é deficiente nesse aspecto ou a aplicação dessa legislação que é falha?
Eu acho que a legislação brasileira, sim, tem alternativas, alternativas à prisão, que não seja o encarceramento. Só que os juízes, como foi bem colocado aqui, Ministério Público, eles defendem essa política cruel, essa política nefasta de encarceramento em massa. Por isso que hoje estamos chegando a 750 mil presos no Brasil, com déficit de mais de 400 mil vagas. Se todos os mandados de prisão fossem cumpridos no Brasil, nós teríamos mais de 1 milhão de presos, seria a terceira maior população carcerária do planeta. Gente, esse negócio está perdendo controle. Vamos ver Amazonas, vamos ver Roraima, vamos ver Alcaçuz no Rio Grande do Norte e outras virão.
Cumprir mandado de prisão é sobretudo para os pequenos, né? Porque tem muitos mandatos aí que demoram anos para serem cumpridos, né? Sim. Quando em relação aos poderosos. Mas lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95 5077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou através do nosso Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem, agora nós vamos para a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O OMS diz que 50 milhões sofrem de epilepsia no mundo. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde afirmou que aproximadamente 50 milhões de pessoas sofrem de epilepsia no mundo. Segundo a agência da ONU, a epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, caracterizada por convulsões. A proporção estimada da população com a doença é de 4 a 10 indivíduos para cada grupo de 1.000 pessoas. Uma iniciativa criada em 1997 colocou junto à OMS parceiros na campanha global Fora das Sombras. O objetivo é fornecer ao cidadão comum mais informação e chamar a atenção para a doença neurológica. A OMS afirmou que 80% das pessoas com epilepsia vivem em países de média e baixa rendas e 75% dos doentes nessas regiões não recebem o tratamento que precisam. A agência da ONU disse que, quando medicados, a maioria dos pacientes responde de forma positiva aos tratamentos. Em várias partes do mundo, além de sofrerem com o problema de saúde, as pessoas com epilepsia e suas famílias acabam lidando também com estigma e discriminação. Segundo os especialistas, são registrados 2,4 milhões de casos de epilepsia todos os anos no mundo inteiro. Nos países ricos, são diagnosticados entre 30 e 50 casos para cada 1.000 habitantes. Já nas nações mais pobres, esse número pode dobrar. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora vamos falar em cultura, né, Cléo?
Falando em cultura.
Com o Frank Valverde. Tudo bem, Frank?
Tudo, Joel. Nós temos aqui uma novidade muito boa para quem gosta de cinema, né? E cinema de graça, né? Sem pagar um centavo. Nós temos a homenagem ao Andrea Tonati, né? Cineasta nascido na Itália e que morou no Brasil durante muito tempo, né? Foi um cineasta radicado aqui, italiano radicado aqui no Brasil. Ele morreu, infelizmente, em dezembro do ano passado. E agora a Cinemateca faz essa pequena homenagem, apresentando seus principais títulos, né? Ele é tido como um dos principais nomes do chamado cinema marginal, né? Aquele cinema dos anos 60 que radicalizou nas imagens, na construção da narrativa, né? Que corria em paralelo ao cinema novo, né? Dos filmes do Tonati que estão sendo exibidos nessa mostra que vai até domingo, agora dia 19 de fevereiro, nós temos o Bang Bang, né, que foi um filme divisor de águas, né, na época, Serras da Desordem e o seu último filme, né, que é com curioso título, Já Visto, Jamais Visto. É um filme que ele recupera uma série de imagens que o Tonati fez durante a sua vida e ele faz como se fosse uma espécie de um inventário cinematográfico da sua carreira, né? Isso é o seu último filme que ele realizou. Mais informações sobre a programação você encontra em www.cinemateca.gov.br. E a Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino, aqui em São Paulo.
Muito bem, Frank. Eu, falando em cinema marginal, que caminhava paralelo ao cinema novo, eu me lembro do Oswaldo Candeias.
Sim.
Meu nome é Tonho, aquele Bang Bang que ele fez em 1969, que eu já assisti bem depois. E também A Margem, né?
A Margem,
que falava da favela que era encostada ao Rio Tietê.
É. O do próprio Tonati tem um filme também que é maravilhoso, que para ver TV tem que ficar ligado, né? Ou seja, se você quer assistir televisão, precisa ter um espírito crítico, ficar muito ligado com o que está passando, não pode engolir tudo que está sendo apresentado.
Porque é muito difícil, né? Porque é um controle aí, é um veículo de massificação, e a gente percebeu aqui no nosso país que consequências danosas teve, né?
Sim, e tem, né? Teve e tem, né? O que é pior, continua tendo, né?
É verdade. Parabéns quem teve essa iniciativa de fazer essa homenagem a esse diretor italiano, mas também lembrar dos brasileiros, né? O Oswaldo Candeias é um deles.
É, apesar que o Tonati, né? Ele, a homenagem vem muito em cima da morte, né? Que ele morreu agora como uma homenagem. Mas a gente pode considerar ele como se fosse um cineasta brasileiro, né? Porque ele veio o garoto aqui para o Brasil, né? É italiano porque nasceu na Itália, mas acho que toda a formação cinematográfica dele tem muita influência do cinema brasileiro, principalmente o cinema marginal dos anos 60.
Muito bem, educar é preciso. É reduto da covardia, inimiga da solidão. Ela nunca está sozinha, é a cela da prisão. Quem não recupera ninguém, deturpa o cidadão. Mentes ociosas, vazias a pensar. Muitas maquinando mal, poucas delas a sonhar. Aumentar penas, construir presídios, não é a solução. Temos que instigar a sonhar, investir em educação, ressocializar, ensinar uma profissão. Pois o homem que não sonha é um ser sem compaixão. Sonho é o que vem à mente, desejo do coração. Sonhar alto é preciso, viver, estudar, realizar. Tudo é possível ao estudante que sonhar. Prestes a terminar mais uma inspeção de rotina ao complexo penitenciário da Papuda, lá em Brasília, a promotora Cleonice Varalda recebeu um poema de um detento denunciando as condições carcerárias em que vive. O homem foi condenado em 2008 por crime sexual e atentado ao pudor. Nas rimas, Joilson dos Santos relata que a cela da cadeia é o reduto da covardia, inimiga da solidão. É importante a gente trazer a palavra, né, do detento, né, é fundamental. É, na construção de projetos, a gente fala, oh, o governo tem um projeto interessante, se reúne representantes do judiciário, da própria população, mas esquece também de ouvir, né, quem já passou, né, pelo cárcere. Como é que você vê isso?
É, com certeza, acho que seria fundamental. Acho que a população carcerária nunca é ouvida e qualquer tipo de organização, manifestação que se saia de dentro dos muros da prisão é tido como organização criminosa, é logo encadrado em uma facção. E acho que a gente pode pensar também o cenário que a gente está vivendo, né, desse crescimento das facções criminosas e de como elas têm dominado partes do país como uma resposta a um cenário absolutamente degradante. E isso tudo começou, de certa forma, como uma demanda legítima, né, dos presos querendo, após o massacre do Carandiru, que aconteceu aí há 25 anos atrás, o PCC surge como uma organização dos presos querendo discutir as condições de vida.
Desculpe
dentro do presídio.
Desculpe interromper, mas os autores não foram condenados. Foram absolvidos pelo massacre,
sim,
do Carandiru.
É uma decisão assombrosa do Tribunal de Justiça, né, no ano passado, que reconheceu a legítima defesa dos policiais, mas acho que isso é uma questão interessante de pensar também, que tipo de organização e de participação dos presos nas condições de vida, na forma como é gerido o sistema prisional e o sistema criminal como um todo, é possível na sociedade que a gente tem hoje, né? Que qualquer manifestação deles é logo enquadrada como organização criminosa, facção criminosa, é criminalizada, é silenciada, é tratada com bomba, com mais grade, com mais repressão.
Esse é um grande problema, né, Marcos, para os ativistas de direitos humanos, falar em direitos humanos das pessoas do bandido, que, aliás, criou-se uma grande distorção na sociedade, né? Como construir um novo momento e sensibilizar a população para esse problema gravíssimo do sistema prisional brasileiro?
Eu acho que, como eu falei aqui no começo, a sociedade vai carregar essa hipoteca, está carregando essa hipoteca. Quando você é assaltado, quando você passa por um furto, quando você passa por uma situação desagradável, é a resposta que estão dando à sociedade. É alguém que provavelmente passou pelo sistema. 80% dos presos voltam, eles saem e eles se tornam reincidentes porque não tem oportunidade. Eu já vi uma experiência que funcionou, que é a PAC, que é uma associação de prestação e assistência ao condenado. São 180 pessoas que estão numa unidade trabalhando, que são chamadas pelo nome, que têm uma cama limpa, que fazem esporte, que têm direito a lazer, que têm direito à cultura. Lá, 92% dos presos não reincidem e são absorvidos pelo mercado de trabalho. Tem coisas que funcionam, mas é uma experiência muito pequena, numa escala pequena, e onde você tem uma grande influência religiosa e uma participação da igreja, da sociedade, de uma ONG parceira e de um juiz de execução que acha que é interessante não deixar 64 numa cela.
Sensibilidade, né? Que tenha sensibilidade. O Marcos, o que chama a atenção é que desses 80% que você mencionou, são pobres e negros.
Perfeito.
Como mudar isso?
E se você pegar o universo feminino, e também já voltando àquela tua primeira questão, 72% das mulheres presas são presas por tráfico. E aí você tem um monte de presas que são primárias, que têm bons antecedentes. Hoje o Supremo já tem a decisão do tráfico privilegiado, precisa soltar essas mulheres. Você não pode, aquela mulher que vai pagar droga do marido dentro da cadeia e que leva uma grama de maconha que é presa por tráfico. Então você tem um monte de coisas que tem que mudar urgentemente no sistema. Você precisa de um Supremo Tribunal Federal decidir o quanto antes essa questão do porte da maconha, da descriminalização da maconha. Você tem coisas para serem feitas, mas precisa agir, porque o número não para de crescer.
Muito bem, a Fernanda Garcia, de Santa Cecília, tem uma pergunta.
Gostaria de saber se a descriminalização das drogas pode ajudar na redução da superlotação dos presídios.
Muito bem, começando com você, Nina.
Com certeza, né? Como a gente já falou, o tráfico de drogas é responsável por mais de um terço da população carcerária, mas acho que é interessante fazer uma distinção também entre a descriminalização do uso e a descriminalização do comércio, né? Essa decisão que o Fux bem mencionou, que o STF está estava aí prestes a decidir pela descriminalização do porte de drogas, né? Porque acho que só para deixar claro, usar drogas ainda é crime no Brasil, apesar de que não seja prevista uma pena de prisão, você não pode ser preso por isso, mas você ainda responde a um processo criminal. Mas a maioria das pessoas, ela está presa por tráfico, né? E o que acontece no Brasil é que quem decide se aquilo é tráfico ou se é uso é a polícia e é o juiz, né? E a decisão muitas vezes passa pelo que você falou, se a pessoa é negra, se a pessoa foi presa na periferia, ela vai ser tráfico. Se a pessoa é branca, tem universidade, é presa aqui na Avenida Paulista, muito provavelmente isso vai ser considerado uso.
Mas a legislação não tem, claramente, se você é pego com 10 gramas, não. É uma coisa, se tem com 1 grama, é outra.
Não, a legislação não propõe, inclusive, há uma discussão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal para se propor algum critério, critério objetivo, né, que a gente diz de a partir de tantas gramas é tráfico, a partir de tantas gramas é uso. Mas também se questiona o quanto isso seria efetivo, né, que muitos países que optaram por esses critérios também não reduziram o encarceramento pelo tráfico de drogas, né. Então acho que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla também de que pessoas estão sendo presas, de que a que serve essa política de guerra às drogas que o Brasil vem adotando, que muitos países já têm reconhecido o seu fracasso. Ela serve não só para encarcerar a população negra, a população pobre, ela também serve para justificar as intervenções da polícia nas favelas, né, que também são responsáveis por muitas mortes da população negra, né? Não à toa a gente fala aí num genocídio da população negra que está em curso no Brasil. Então, acho que esse debate da descriminalização das drogas, ele é muito amplo, né? E ele está envolvido em discutir uma política de Estado genocida mesmo, né? Que vem matando e vem prendendo a população negra e vem servindo como uma forma de criminalizar a pobreza como um todo.
Bom, como nós mudamos esse quadro?
Descriminalizando o uso e o comércio de drogas, né, na minha opinião.
Então nós temos que ter uma intervenção do ponto de vista legal. Mudar a legislação. As leis ajudariam
então, primeiro passo.
Muito, aí descriminalizaria. Mas o pobre continua sendo preso ainda, né? Nós temos um problema que é a situação real do país. Há uma concentração de renda muito absurda no nosso país e ainda os pobres continuariam sendo presos. O que é necessário, além de mudar a lei? Sensibilizar, por exemplo, os agentes públicos, quer dizer, os policiais, o Ministério Público, para ter esse olhar mais do ponto de vista social para esta questão importante?
Acho que sim. Acho que pensando nessa questão das leis, por exemplo, a gente está até para lançar uma pesquisa no ITTC em breve sobre o encarceramento provisório de mulheres, que a gente analisa exatamente como há uma série de leis no Brasil que prevêem um tratamento especial para as mulheres, priorizando a liberdade. Então, as mulheres, elas deveriam, por exemplo, quando elas estão grávidas, quando elas têm filhos pequenos, elas deveriam ter a prisão preventiva substituída por uma prisão domiciliar, exatamente porque a prisão da mulher compromete muito mais do que só a vida dela, a vida dos filhos, a vida de todo mundo que acaba dependendo da mulher numa sociedade como é a que a gente vive. Mas o que acontece é que os juízes não aplicam essa legislação, né? Acho que no Brasil isso fica bem claro, por exemplo, porque a gente teve, em 2011, uma reforma do Código de Processo Penal que prevê uma série de medidas, além da prisão preventiva, para o juiz substituir. Então, a pessoa não precisa ficar presa preventivamente. Ela pode cumprir outras medidas cautelares, que a gente diz, que garantem que ela fique vinculada ao processo até que ela seja condenada. Mas os juízes simplesmente não aplicam a legislação. Continuam dando preferência a prender essas pessoas. Então, acho que essa questão de sensibilizar juízes, Ministério Público, a sociedade como um todo, para questionar um pouco por que o cárcere tem sido apontado como a única e principal resposta, né, e pensar um pouco nesse caos que a gente tem vivido, se isso é de fato uma solução ou se isso só não agrava a violência e as condições de vida na cidade que a gente tem vivido, né?
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental.
Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você, Chico, essa era quanto o regime militar, mas agora há tanta opressão, né? No caso das pessoas que estão presas, que a música vale, né?
Vale, vale. Infelizmente ela vale, né? Essa é a nossa triste realidade, né?
Muito bem. Você teria uma pergunta
para a Nina? A Nina traçou um panorama aí que me leva à seguinte conclusão. Pode ser que ela esteja errada. Uma das grandes fontes do problema carcerário no Brasil está no Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário tivesse um outro tipo de atitude, nós teríamos uma outra situação, digamos assim, bem melhor no país?
Com certeza, com certeza. E acho que o Poder Judiciário ele fica um pouco inabalado em toda essa crise, né? Acho que o encarceramento em massa, essa crise que a gente está vendo, a responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que cria e agrava a legislação penal de forma muito irresponsável, mas principalmente do Poder Judiciário, que é quem no dia a dia está aplicando essa legislação, né, corroborando as prisões que são realizadas por policiais, como o Fux bem relatou, a gente vê na audiência de custódia, prisões super frágeis, sem nenhum elemento. A maioria das prisões são resultado de prisões em flagrante, não são resultado de prisões com investigações criminais, né, com grandes provas, com grandes investigações. A maioria das condenações por tráfico se dá, por exemplo, com base unicamente na palavra dos policiais. Então a gente precisa discutir, sim, com certeza, o Poder Judiciário, como o Poder Judiciário muitas vezes não aplica a lei. Acho que um dos grandes responsáveis por não cumprir a legislação no Brasil é o Poder Judiciário, isso não se discute. Então, uma série de previsões legais que, se fossem cumpridas na Lei de Execução Penal, no Código Penal, já seriam suficientes para desencarcerar a grande parcela da população que hoje está presa, mas os juízes simplesmente se recusam a aplicar isso.
E demora nas decisões, isso que é importante destacar também, né? Você passou rapidamente, você falou do Carandiru, que aconteceu já
25 anos,
né? E depois de demorar tudo isso, devido a pedido de adiamento, né, da defesa, ele acaba tomando uma decisão que surpreende e deixa indignado a população, né?
E a história se repete, né? Alcaçuz e...
Sim, a história se repete.
Roraima, aliás, né? Prefere que se diga, né?
Uma demora para algumas coisas, né? Porque para prender, por exemplo, o judiciário é muito eficiente. Só em São Paulo a gente tem cerca de 115 prisões por dia, em média. Então são 115 pessoas todo dia que estão entrando no sistema carcerário.
Sabe o que me chamou a atenção, viu, Fux? É o seguinte, há também uma campanha contra, nos finais de ano, as pessoas, a população em geral, se sente desconfortável, né? Porque dezenas de presos são libertados devido a um bom comportamento e tal. Em vez da sociedade procurar acolhê-lo, há uma certa resistência em relação a isso, né?
Existe uma diferença entre o indulto concedido pelo presidente da República e essa saidinha de Natal, saidinha de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Menos de 3% dos presos que não voltam. Então você tem mais de 97% dos presos que regressam ao sistema. Então a sociedade culpa o judiciário, culpa a direção da unidade, pois concedeu essa saidinha para aquele preso que vai ver o pai, vai ver a mãe, vai ver os filhos, vai abraçar, vai respirar um pouco de um ar muito mais limpo que o da prisão. E aí você tem essa questão que é um outro que comete um crime, um furto durante a saidinha, e aí a sociedade fala, viu, ainda deixa esses caras sair.
Mas não se pergunta se ele foi ressocializado, se ele foi educado dentro, as condições em que ele viveu dentro da cadeia, né?
Não tem condição, como a Nina falou, não tem condição. Se vocês entrarem, não sendo detenção provisória, uma cela onde deveriam ter 12, eu já contei 64, com todos os tipos de doenças imagináveis, onde não tem água, onde você não tem um mínimo conforto, onde você não tem a mínima condição de ressocializar. E ele pode ficar numa situação dessa por anos, esperando, por exemplo, uma ida ao júri. Onde você não tem lazer, onde você não tem estudo, onde você não tem trabalho, onde você só fica pensando como sair de lá e
como me vingar da sociedade.
Exatamente.
Né?
Então, não funciona, não funciona.
Agora nós temos a pergunta da Carolina, lá de Moema, preocupada com a reabilitação do jovem.
Atividades de recreação como yoga ajudam na reabilitação do presidiário.
E aí, ajuda ou não essas atividades?
Tudo ajuda. Yoga, budismo, ginástica, ele precisa sair do ócio, ele precisa ter alguma atividade. Yoga seria excelente, ele vai ter um contato com outros credos, ele vai fazer uma homenagem ao sol. Eu acho que se você tivesse uma administração penitenciária que pensasse um pouco além de um carcereiro trancar uma cela e deixar, você teria uma situação muito mais humana.
Ô Fux, uma palavra que eu não ouço mais, né? Nos últimos anos, laboroterapia. Ainda existe isso? Como é que é a situação dele? Se ele optar por trabalhar dentro da cadeia, há essas condições?
No universo dos presos provisórios, esquece. É um raio, onde tem as celas e uma quadra, onde eles vão jogar no máximo futebol. Esquece. Quando você já está na penitenciária, quando você já está no regime de cumprimento exatamente da sentença, você tem algumas unidades que tem jardim, que tem fábrica de cinto, que tem fábrica de bola, que tem colheita de horta, alguma coisa, mas são pouquíssimas. E aí tem alguns oportunistas que acham que a privatização do sistema prisional é a solução. Vamos privatizar, vamos fazer desse negócio um business. Aí não. Preso não é objeto de contrato, preso não é commodity. As unidades, uma unidade que é 100% privatizada em Ribeirão das Neves, você só tem 30% dos presos trabalhando. Os outros 70% não estão trabalhando. E aí você gera o encarceramento em massa. Vai virar um negócio. Opa, quanto mais preso entrar, mais nós ganhamos. Então, tem que tomar muito cuidado com essas fórmulas mágicas.
Olha uma pergunta. Mais uma vez o Estado se isentando da sua obrigação, né?
Pois é.
Uhum. Bom, o Alexandre Lago, lá, aqui do centro de Higienópolis, ali, ele pergunta, o sistema carcerário atual traz algum benefício para a sociedade?
Na minha opinião, nenhum, absolutamente nenhum. E acho que é interessante pensar também o que, como vocês bem pontuaram, né? É um sistema baseado na vingança, então há uma vontade de que as pessoas sejam presas e sofram, de fato, dentro da prisão. E é um sistema em que a pessoa que está ali dentro vai sair com muito ódio da sociedade, de tudo que gerou aquilo ali dentro. Então, a gente só traz malefícios não só dentro da prisão, mas fora também. Porque acho que é muito natural, a gente fez... quando você visita a prisão, é muito normal que as pessoas digam que aquilo revolta, né? Que aquilo, você para de acreditar na sociedade, você para de acreditar em qualquer coisa boa, porque você passa anos ali, de fato, muito sofridos, e é muito difícil você ser aceito de volta pela sua família, pela sua comunidade. Você não consegue um trabalho, porque você tem uma certidão de antecedentes criminais, então quem vai querer contratar uma pessoa que tem uma passagem pela prisão? Você não consegue tirar seus documentos, porque você tem uma série de pendências. Então, eu acho que, na minha opinião, só gera malefícios, não só para as pessoas que são presas, mas para a sociedade como um todo. E acho que a gente, um bom índice de pensar isso é como as taxas de homicídio só crescem no Brasil, a sensação de insegurança só cresce no Brasil e a gente nunca aprendeu tanto, né? O encarceramento cresceu 400% nos últimos 20 anos e as cidades estão cada vez mais violentas, mais inseguras, a população cada vez tem mais medo. Então acho que de fato não traz nada de bom.
Ele nunca se prendeu tanto e tão mal, né? Tem esse detalhe.
Prender, como prender e por que prender.
Eu estive em Manaus visitando a Compage após o massacre ali, aquela carnificina de 60 presos mortos. Então lá você sente o cheiro da desgraça, o cheiro da crueldade. E lá existia uma empresa, existe ainda, que tem uma parceria. É uma parceria público-privada, é uma terceirização. Cada preso daquela unidade custa R$4.800. Né? Se você pegar um bom flat aqui em São Paulo, sai mais barato. Então, R$4.800 por preso. Então, você falou da sociedade, a sociedade recolhendo imposto está pagando isso. Está pagando a superlotação, está pagando essa situação. Quando o Estado fala, vamos privatizar, a iniciativa privada recebe do Estado R$3.800 por preso. Ou seja, isso é um negocião. Aqui em São Paulo é R$ 2.200 por preso, em média. Então, você fala da sociedade...
E ninguém investiga, né, para onde vai esse dinheiro também.
Então,
Se fosse utilizado esse dinheiro que é gasto com essas empresas no sistema, com o Estado administrando, que seria sua obrigação, sairia mais barato.
Sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento em que o Estado quer privatizar o sistema prisional, então vamos privatizar o Ministério Público, a polícia e o Judiciário. Então aí já não precisa...
Isso é estatizar o Estado, né?
Aí acabou, pelo amor de Deus. Então você é a falência. A partir do momento que o Estado entrega para a iniciativa privada um sistema prisional, então vamos fundar aqui nós quatro, aqui a Irmãos Metralha, a Sociedade Anônima e abrir uma cadeia, gente, e ganhar dinheiro.
E você sabe que estoura uma crise e eles falam, vamos construir mais prisões, precisa mais prisão, precisa isso, precisa aquilo. Não se fala em mudar a legislação, sensibilizar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para ter produzir um outro olhar a respeito desse problema.
A solução mais comum é construir mais unidades prisionais. E acho que é legal desmistificar um pouco essa ideia, né? Só no estado de São Paulo, na gestão do PSDB, desde 1999, construíram mais de 100 unidades prisionais. E a gente vê a situação que o estado está, né? A gente não está com uma sensação maior de segurança nas ruas, a gente tem um encarceramento que cresce cada vez mais. A resposta dos governos anteriores com esses falaciosos planos nacionais de segurança também sempre é aumentar o número de vagas, mas é uma situação insustentável, né? A gente tem mais de 300 mil vagas de déficit. A resposta é essa mesmo, é construir vagas suficientes, é passar o tempo todo construindo vagas para serem capazes de suprir. A gente vai ter um país dominado por presídios, né? E criando uma sensação de insegurança ainda maior. Então, acho que é uma falácia achar que a solução é construir vagas. A solução é diminuir o número de vagas e libertar as pessoas, né? Acho que a gente podia discutir, inclusive, um parâmetro de que pode o judiciário continuar prendendo numa situação de superlotação que a gente tem, né? O judiciário não deveria ser responsabilizado também por colocar as pessoas num sistema prisional como esse ou por admitir prisões num sistema que está absolutamente superlotado, né? Em São Paulo, a gente tem a maioria das unidades com 2, 3 vezes a capacidade, apesar de ter construído mais de 100 unidades nos últimos 20 anos. Né, a prova de que é uma saída insustentável.
Agora, essa coisa da prisão, de mais prisões, com a privatização se tornou um negócio. É muito difícil. Agora, ficou mais difícil mudar esse status quo, né?
Uhum.
Esse ambiente. E aí vocês que estão desenvolvendo projetos na área, lutam por uma mudança substantiva. Como é que vocês veem essa questão? Olha, cada vez mais fica mais longe o ideal de uma solução.
Eu acho que com essa questão da privatização, né, o Fux bem pontuou as críticas, mas eu tenho a esperança de que os episódios de Manaus tenham servido para desmistificar um pouco essa ideia de que a privatização é a solução, né? E se a gente tem esse cenário no Brasil assim, com a maioria das prisões não sendo privadas, imagina se a gente tem a prisão como algo lucrativo, né? Aí que a gente vai começar a aprender cada vez mais, porque de fato vai ter gente lucrando. Mas eu acho que a gente tem que ter, assim, um horizonte otimista, né, de começar a pensar em uma sensibilização do Judiciário, do Ministério Público e da sociedade como um todo para o que é a situação das pessoas que estão vivendo atrás das grades e se a gente não pode tentar construir outros caminhos menos vingativos para, de fato, incluir e receber as pessoas e conseguir investir esse dinheiro investido em prisão em outras coisas.
O que aconteceu lá no Rio Grande do Norte é com a SUS, né? Se percebeu claramente, a sociedade percebeu claramente que o Estado não intervém ali. Eram duas facções criminosas que se dividiram ali através de um muro, de uma cerca, e eles se organizaram lá dentro. Passou-se, assim, semanas, e eles que deram a solução. Nós vamos parar com isso ou não parar. E essa falência do Estado, ainda se fala em privatização. É isso que eu queria entender, Fux. Mas você vai responder isso depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo.
a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu
A questão
vou.
É Caetano Veloso.
Caetano Veloso.
Esse é muito bom. Mas é a liberdade, a gente fala da liberdade que não existe dentro das prisões, mas a própria sociedade tem as suas amarras e as pessoas aqui não estão livres. Agora nós vamos conferir as novidades que estão no portal do Observatório do Terceiro Setor com Josi Rocha. Boa tarde, Josi. Não, ainda? Então um pouquinho mais Veloso, por favor. Vamos lá, Cléo? Muito bem. Continuando aqui, aguardando a Josi Rocha, a gente pensou que ela viria de um Moig, agora veio? Chegou já? Josi, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá baixinho, Josi? Vamos fazer a religação?
Boa tarde.
Ah, melhorou? Boa tarde.
Agora?
Finalmente. Onde você estava, Josi Rocha? Com as novidades do observatório?
Estão retomando, né? Olha, começando, hoje de manhã, coincidentemente, nós publicamos um artigo no nosso portal que tem muito a ver com o programa de hoje. É um artigo da nossa colunista Maíra Zapata, e ela fala a questão dos direitos humanos, como que no Brasil é forte a ideia de que direitos humanos são para defender bandidos. E não, ela explica de onde que vem essa história, né, que começou na época da ditadura, de como que é assim importante que exista gente defendendo os direitos humanos de pessoas presas e acusadas de crimes, e que direitos humanos vão muito além disso. Então, também saúde, educação, apoio a refugiados, tudo é direitos humanos. E ela cita várias organizações da sociedade civil no artigo dela, inclusive, ela cita o Aconectas e o IPPC como exemplos de organizações que fazem um bom trabalho com direitos humanos. O artigo já está no nosso portal e entra daqui a pouquinho no nosso Facebook. E outros destaques são também um artigo da socióloga Márcia Mussalem, que fala sobre os desafios da América Latina diante de situações como o plano do presidente norte-americano, Donald Trump, em construir um muro dividindo Estados Unidos e México. Então ela fala de como que a América Latina, muitas vezes, ela tem que resistir, ela tem esse desafio aí de lidar com uma certa opressão cultural. E outro destaque também é uma matéria sobre o voluntariado no Brasil, que mostra quantos brasileiros já fizeram voluntariado, como que a experiência, um dos nossos repórteres, ele acompanhou uma ação de uma ONG para ver como que é o voluntariado, conversou com várias pessoas. Então, vale a pena dar uma olhada. Para conferir todo este conteúdo, é só acessar o portal observatório3setor.com.br ou nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Josi. Até a próxima semana. Dois aspectos importantes, está vendo? Nós estamos afinados lá. Uma das nossas colunistas sugeriu a pauta, né? E os dois convidados estão aqui, colocando as ideias sobre as duas instituições aí, o Conectas, né? E o Instituto Terra, é isso? Muito bom. Um aspecto que também a nossa segunda colunista, a Márcia Mussalem, ela destacou voluntariado. Há voluntariado para realizar o trabalho que vocês fazem? Como é que é conseguir esse voluntariado para um tema tão difícil, tão pesado?
Você está na frente de dois voluntários que dedicam horas para visitar o sistema prisional. Hoje a Nina muito mais do que eu, mas eu durante mais de 11 anos, eu de forma voluntária entrava nas unidades, fazia uma ficha, entrevistava os presos, tentava de alguma forma avaliar a situação deles, levava isso ao diretor da unidade, ao médico da unidade, ao juiz corregedor dos presídios, ao Ministério Público e à Secretaria de Administração Penitenciária. Ou seja, isso de forma voluntária, de forma pro bono. A Nina faz isso até hoje. Eu fiquei no Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária fazendo isso durante os últimos 4 anos. E você tem um monte de gente que visita prisões de forma voluntária. A pastoral carcerária faz isso de forma voluntária, com seus padres, os movimentos evangélicos. Ou seja, você tem voluntariado, você tem professores que vão lá dar aula de forma voluntária, yoga, um pouco de teatro, um pouco de educação física, um pouco de desenho. Ou seja, você tem gente que quer voluntariar, mas precisa de muito mais voluntários.
Nina, como é que você chegou a ser voluntária? Te motivou?
Eu acho que é interessante contextualizar também que é muito difícil você conseguir entrar como voluntário ou querer fazer algum trabalho dentro da prisão, né? A prisão é muito fechada para a sociedade, né? Esse trabalho voluntário, né, entre aspas, que o Fux coloca que a gente faz, é através do Conselho da Comunidade, que é o único órgão que pode, pela sociedade civil, entrar para fiscalizar as condições do cárcere, né? A pastoral carcerária, por exemplo, também atua através de trabalhos voluntários, mas de agentes que são voluntários, mas para prestar assistência religiosa para os presos. Acho que essa é uma questão muito importante que poderia ser debatida de uma mudança da legislação, como apesar, mesmo que tivessem muitos voluntários querendo entrar na prisão e fazer trabalhos lá dentro, a legislação não permite. Não há acesso, né? Quem pode entrar para fiscalizar as condições da prisão é o Ministério Público, o juiz, a Defensoria Pública, alguns órgãos específicos que trabalham com as questões penitenciárias, o Conselho da Comunidade, do qual a gente faz parte, que é previsto na Lei de Execução Penal, mas é uma entrada, de fato, muito difícil, né? O que só corrobora para essa dificuldade de saber o que está atrás dos muros do cárcere, né? E para fortalecer essa ideia de que as pessoas têm mesmo que serem presas e sofrer lá dentro.
Isso deve ser consequência do isolamento que a sociedade acredita que é necessário para reabilitar uma pessoa, né?
Ou há um descaso mesmo do estado da sociedade como um todo com as pessoas que estão, né, dentro do presídio.
É verdade. Diante de todas essas dificuldades, você resolveu ser voluntária. Por quê?
No ITTC, no Instituto de Trabalho e Cidadania, eu não sou voluntária, né? O meu trabalho, de fato, a gente trabalha especialmente com mulheres presas, né? No Conselho da Comunidade, que é esse órgão previsto na execução penal para fiscalizar os presídios, é um trabalho voluntário porque eu acredito exatamente na importância da sociedade poder entrar no cárcere e de conseguir abrir cada vez mais os muros do cárcere. Então, acho que um trabalho para entrar ali dentro é uma das formas de conseguir romper um pouco essa segregação que existe.
É difícil democratizar essa relação, né? Há um impedimento legal. E também os próprios agentes do governo não entendem esse trabalho, né?
Sim, há uma resistência muito forte, porque de fato não é uma prática comum, né?
Ser mulher presa no Brasil?
Ser mulher presa no Brasil é ainda mais difícil do que ser homem preso, né? Apesar de as mulheres serem uma população muito menor do que os homens, é a população que mais cresce. Nos últimos 15 anos, cresceu mais de 500% o número de mulheres presas.
Esses 500%, mulheres jovens, adultas?
A maioria são mulheres jovens. As pesquisas que existem nessa área indicam que 80% delas são mães, apesar da gente ter um déficit de dados muito grande. São muitas vezes responsáveis pelos cuidados da casa, pelos cuidados dos filhos. Muitas acabam praticando crime, inclusive para conseguir sustentar os filhos, acabam roubando carne no mercado ou mesmo se envolvem no tráfico por causa disso. E são primárias, muitas vezes ensino fundamental incompleto, e sofrem uma série de violências antes da chegada no cárcere, né? Essa pesquisa que a gente vai lançar agora pelo ITTC demonstra um pouco isso também, como muitas são vítimas de violência doméstica, tem uma série de dificuldades para conseguir um trabalho formal, para conseguir o acesso ao ensino, acesso à universidade. Então, o cárcere é o ápice de uma série de violências que a sociedade já impõe a determinadas pessoas que são pobres, que são negras, que moram em áreas marginalizadas.
Quer dizer, é uma opressão cultural, né, que já vem desde a época da escravidão.
Sim, com certeza.
Bom, estamos no final do programa, Frank. Bom programa.
É verdade, foi um bom programa. Acho que a gente conseguiu traçar um panorama não muito otimista, né, como o próprio Fux disse, né, mas enfim, eu acho que ele é necessário, né, ser apresentado para a sociedade a situação em que se encontra o atual sistema carcerário brasileiro. E esperemos que, né, a partir de programas como esse, de levantar esse problema para a sociedade, comece a ter uma outra consciência, né, João? Porque eu ouvi, por incrível que pareça, quando aconteceu todas essas barbaridades no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em Roraima, as pessoas dizendo, não, mas tudo bem, morreram, mas eles são bandidos mesmo, tudo bem, é menos gente para poder cometer crime. Né? Então, a que ponto chega a barbárie, né? Porque isso é a barbárie.
E a insensibilidade, né? Com que se trata um assunto importante. Lá são criaturas humanas. Considerações finais. Nina, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você fechasse nosso programa dizendo o seguinte... Como mudar a sociedade? Mudando a sociedade, a gente muda as relações entre preso e cidadão, resgata a humanidade dessas pessoas que estão isoladas, né? E punidas por crimes que não cometeram. E algumas até cometeram crimes graves, mas eles terão que ter a oportunidade de... terem uma possibilidade de retornarem à sociedade. Como mudar essa relação absurda que existe?
Acho que o primeiro passo é parar de pensar numa pessoa presa como o outro, né? Como a pessoa negra que mora longe, que não é eu. Então vamos pensar nela como uma pessoa, como se fosse da minha família, como se fosse meu amigo. Que tratamento de fato a gente tem que dar para uma pessoa que se envolve numa atividade que é criminalizada pela legislação, né? Vamos tentar se aproximar um pouco dessas pessoas que estão sendo presas e que estão sendo processadas para a gente conseguir pensar em soluções de fato mais humanas e mais fraternas.
Fux, suas considerações. Antes, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo.
Eu agradeço.
Vocês virão outras vezes aqui para nós falarmos sobre esse assunto, que é muito importante registrá-lo e denunciar essa situação que existe no sistema carcerário brasileiro.
Eu pego o gancho do Caetano Veloso, nós estamos caminhando contra o vento, que é um furacão e que é muito difícil você superar. Raul Seixas já falou, para esse avião que eu quero descer, é uma situação que tem que descer. Eu cheguei em Manaus e os presos que não ficaram na Compagem foram colocados na cadeia pública de Manaus, que é de 1906, que era um museu, que não tem água, que não tem luz, que não tem esgoto. Eu não vou contar o que eu vi lá, que senão vocês desmaiam aqui. Então, você não vai ressocializar ninguém assim. Darcy Ribeiro falou, há 20 anos atrás, se não construirmos escolas, se não pagarmos bem professores, nós vamos ter um colapso lá para frente e o Brasil vai ser o país que terá mais preço. Ele estava corretíssimo. Então, vamos investir em sociedade, vamos investir em educação, vamos dar salário bom para professor. Quando eu chego em Manaus, a retórica era a seguinte, não, a polícia não entrou, deixou eles se acertarem para não acontecer o que aconteceu no Carandiru. Ou seja, a polícia acha muito mais fácil eles se matarem do que tentar arrumar a situação. Gente, eu sou pessimista, mas acho que eu tenho um pouquinho de razão no meu pessimismo.
Obrigado, Fux. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Marcos Fux, diretor adjunto do Conexa Direitos Humanos. Nina Capello Marcondes, integrante do Justiça Sem Muros, projeto do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. O programa Observatório Terceiro Setor está na TV aberta de São Paulo às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.